Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia do Trabalho Científico da Redação ao Projeto Final, de Celso Ferrarese Jr. É um manual de orientação para a produção de textos acadêmicos e de pesquisa, voltado a estudantes que precisam elaborar artigos, monografias, dissertações, teses e trabalhos de conclusão. O livro trata tanto do planejamento quanto da apresentação final do estudo. Sua proposta parte de dúvidas recorrentes sobre o que caracteriza um trabalho científico, como organizar suas etapas e quais formatos são esperados no ambiente universitário. Em vez de se concentrar em uma disciplina específica, a obra aborda procedimentos transferíveis a diferentes áreas de conhecimento. O percurso anunciado vai do projeto inicial à redação final, articulando a definição e a organização do trabalho com exigências formais de apresentação. Um traço relevante é o uso de exemplos provenientes de trabalhos reais aprovados em instituições brasileiras, recurso que aproxima as orientações da prática acadêmica. Assim, o guia se posiciona como instrumento didático para compreender e executar as tarefas centrais da escrita científica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o projeto de pesquisa como base para decisões posteriores. O livro atribui ao projeto um papel estruturante, ele não aparece apenas como uma exigência burocrática anterior à pesquisa, mas como o ponto em que se tornam explícitas as decisões que orientarão o trabalho. Ao iniciar por essa etapa, o guia ajuda o estudante a entender que a redação final depende de uma preparação coerente, delimitar o tema, formular um problema investigável. Estabelecer objetivos e prever caminhos de desenvolvimento reduz a tendência de produzir textos que acumulam informações sem uma direção clara. Essa perspectiva também esclarece por que mudanças feitas tardiamente costumam gerar dificuldades. Uma alteração no foco do estudo pode afetar a seleção de fontes, a organização dos capítulos e a pertinência das conclusões. O valor didático desse enfoque está em tornar visível a relação entre planejamento e escrita. Um projeto bem estruturado não substitui a investigação, mas oferece critérios para avaliar o que pertence ou não ao texto, para quem inicia a vida acadêmica. Essa orientação é particularmente útil porque transforma uma tarefa aparentemente ampla, fazer um trabalho científico, em um conjunto de escolhas interligadas. O guia, portanto, favorece uma visão processual da pesquisa, na qual a redação não é uma etapa isolada nem mera transcrição de resultados. Em segundo lugar, diferenças funcionais entre artigo, monografia, dissertação e tese. Uma das questões centrais apresentadas pela obra é a diversidade de formatos assumidos pelo trabalho científico. Artigo, monografia, dissertação e tese não devem ser tratados como simples rótulos para textos de tamanhos diferentes. Cada modalidade se associa a finalidades acadêmicas, condições institucionais e graus de desenvolvimento próprios, ao chamar atenção para os formatos. O livro oferece ao leitor um critério importante antes de escrever. É necessário compreender qual produto está sendo solicitado e quais convenções orientam sua construção. Essa distinção evita dois problemas frequentes. O primeiro é tentar aplicar uma estrutura única a qualquer tarefa, ignorando que um artigo exige concisão e recorte, enquanto trabalhos de maior extensão podem demandar desenvolvimento mais amplo. O segundo é confundir formalidade com qualidade, como se reproduzir elementos externos garantisse consistência científica. A utilidade do manual está em situar esses gêneros dentro de um percurso de formação e produção acadêmica. Ainda assim, a obra parece reconhecer implicitamente que instituições podem estabelecer regras próprias. Por isso, o leitor deve usar as orientações como base de compreensão e confrontá-las com os regulamentos de seu curso, programa ou periódico. O ganho é aprender a adequar o texto ao propósito, ao público avaliador e ao formato efetivamente requerido. Em terceiro lugar, redação acadêmica como organização verificável de ideias, ao tratar da redação final. O guia desloca a atenção da noção vaga de escrever bem para a necessidade de apresentar o estudo de maneira inteligível e organizada. Em textos científicos, clareza não significa simplificar indevidamente um tema complexo. significa permitir que o leitor identifique o assunto, acompanhe o encadeamento das partes e compreenda a relação entre problema, desenvolvimento e conclusão. A escrita acadêmica exige, portanto, decisões de estrutura antes de escolhas meramente estilísticas. A sequência das sessões, a apresentação das ideias e a conexão entre parágrafos devem servir à exposição do percurso intelectual do trabalho. Essa é uma dimensão prática especialmente relevante para estudantes que dominam parcialmente o conteúdo, mas têm dificuldade de convertê-lo em um documento coeso. O manual contribui ao enquadrar a redação como etapa de elaboração e revisão, não como transcrição automática do que foi pesquisado. Também ajuda a distinguir a voz acadêmica de formas de expressão mais informais ou impressionistas, pois a argumentação precisa se apoiar em procedimentos e referências pertinentes ao objeto estudado. A ênfase na apresentação final reforça que um trabalho só pode ser adequadamente avaliado quando sua lógica está acessível ao leitor. Assim, cuidar da redação é cuidar das condições de comunicação e de exame crítico da pesquisa. Em quarto lugar, adequação às exigências institucionais sem perder a coerência do estudo. O livro considera o formato esperado pela instituição como parte concreta da elaboração de um trabalho acadêmico. Essa ênfase é importante porque a pesquisa universitária é apresentada e avaliada em contextos que definem regras para organização, documentação e entrega. Ignorar essas exigências pode comprometer um estudo consistente, seja pela ausência de elementos solicitados, seja pela apresentação incompatível com o padrão adotado pelo curso. No entanto, a atenção às normas não deve ser confundida com uma visão mecânica da ciência. O ponto produtivo é integrar requisitos formais à construção do texto desde o início, em vez de deixar toda a padronização para os últimos dias. Essa integração facilita a preparação de elementos pré-textuais e pós-textuais, à disposição das partes e a conferência de consistência na versão entregue. Também impede que o estudante trate modelos institucionais como moldes capazes de resolver falhas de delimitação, argumentação ou análise. O guia parece útil justamente por situar a forma como condição de legibilidade acadêmica, e não como substituta do conteúdo. Há uma limitação prática inerente a qualquer manual dessa natureza, normas e regulamentos podem ser atualizados ou variar entre instituições. Por essa razão, a leitura deve ser acompanhada da consulta às orientações vigentes do local de submissão. O benefício é desenvolver simultaneamente rigor formal e discernimento sobre a finalidade de cada exigência. Por último, exemplos de trabalhos aprovados como ponte entre orientação e execução. O uso de exemplos retirados de trabalhos reais aprovados em instituições brasileiras é um dos elementos que diferenciam a proposta do livro. Em manuais de metodologia, recomendações abstratas podem deixar o leitor sem parâmetros para reconhecer como uma orientação se materializa em um texto. Exemplos tornam mais observáveis escolhas de organização, apresentação e adequação a um gênero acadêmico, aproximando princípios gerais das situações enfrentadas por quem escreve. O recurso tem valor pedagógico porque permite comparar a própria produção com soluções concretas, sem pressupor que exista uma fórmula idêntica para todos os temas. A variedade de áreas de pesquisa mencionada na apresentação também sugere que o foco está em procedimentos transversais, úteis além de uma única disciplina. Isso é particularmente relevante em cursos nos quais estudantes encontram convenções acadêmicas pela primeira vez e precisam aprender a ler trabalhos não apenas pelo conteúdo, mas também por sua arquitetura. Ao mesmo tempo, exemplos devem ser usados como referência analítica e não como modelos para reprodução literal. Um trabalho científico precisa responder a um problema próprio, seguir orientações atuais e explicitar seu percurso particular. A contribuição do guia está em ensinar por demonstração, reduzindo a distância entre conceitos metodológicos e a tarefa efetiva de produzir um documento avaliável. Desse modo, os casos exemplares reforçam o caráter aplicado e didático da obra. Em conclusão, Guia do Trabalho Científico, da redação ao projeto final, é indicado sobretudo a graduandos em fase de trabalho de conclusão. Estudantes de pós-graduação e leitores que precisam se familiarizar com a lógica de artigos, monografias, dissertações e teses. Também pode ser útil a quem já começou a pesquisa. mas percebe que a falta de planejamento, organização ou domínio das exigências de apresentação dificulta a passagem para a versão final. Seu benefício prático está em reunir, em um percurso único, questões que muitas vezes aparecem dispersas em regulamentos, aulas e orientações individuais, o que planejar. Como reconhecer o formato do texto e como apresentá-lo de modo coerente com a instituição. Intelectualmente, a obra reforça que escrita científica não é apenas correção linguística ou cumprimento de normas. Ela depende da relação entre propósito, estrutura, desenvolvimento e comunicação verificável das ideias, em comparação com guias que se limitam a listas de regras ou modelos padronizados. O diferencial anunciado do livro é combinar instruções claras com exemplos de trabalhos reais aprovados em diferentes áreas e instituições brasileiras. Essa combinação favorece uma aprendizagem menos abstrata e mais atenta à execução. Como todo manual, ele não elimina a necessidade de consultar as normas atualizadas do curso, do programa ou do periódico. Ainda assim, oferece uma base organizada para interpretar tais exigências e transformar uma tarefa ampla em etapas de trabalho mais compreensíveis. Se você quiser apoiar Celso Ferrarese Jr., você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!